história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 4 de abril, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Polícia tenta esclarecer a autoria de homicídio no interior de Santa Helena. Homem é preso em Marechal Rondon por injúria e ameaças. Mulher é baleada pelo marido em Santa Helena. Federal apreende em Guaíra drogas sintéticas enviadas pelos Correios.
Michael Bicker.
Marechal Rondon tem mais um associado Sicredi, ganhador da poupança premiada. Pesca no lago neste final de semana em Marechal Rondon. Ainda vagas para domingo. Pato Bragado discute realização de feira itinerante na rua coberta.
Guilherme Heisen.
Troféu Difusora 2025 terá árbitro de vídeo em lances polêmicos. Campeonatos municipais de futsal e futebol suíço estão com inscrições abertas em Marechal Rondon. Inter arranca empate do Bahia na estreia pela Libertadores.
Carla Escher.
PRF conclui hoje no Paraná a Operação Descanso Legal.
Vera Filber.
Rotary Clube Beira Lago já tem dia definido para o seu tradicional almoço italiano.
César Reck.
Produção de ovos para consumo cresce 5,7% no Paraná.
Claudinei Domingues.
O estado lança projeto inédito para financiar o agronegócio.
Gladstone Pacheco.
FAEP se revolta com ampliação de área invadida por índios na região. Continuam as cobranças por melhorias em energia rural no oeste do estado.
E ainda, unidade de coleta de sangue de Marechal Rondon completa hoje um ano.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 4 de abril, ano de 2025, iniciando nossa edição. Vamos às previsões da meteorologia. Será que chove? Será que não chove? Como é que vai ser o final de semana? Adriel Marcelo, boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos com previsão do tempo. Segundo o CIMEPAR, hoje, sexta-feira, já em clima de final de semana, poderemos ter pancadas de chuva. Novidade, Adriel? Pois é, mas, segundo o gráfico do CIMEPAR, pancadas de chuva para hoje, temperatura máxima alcançando os 27 graus e a mínima de 19. Analisando o gráfico, entre 5 e 6 horas da tarde é onde nós teremos a maior probabilidade de pancadas de chuva, 75% entre 5 horas da tarde e 6 horas da tarde. Para amanhã, sábado, o gráfico também mostra parcialmente nublado com pancadas de chuva, máxima de 23, mínima de 17 graus, caindo um pouco mais a temperatura. Domingo, de céu claro, com a máxima de 27 e a mínima de 18 graus. São as informações do CIMEPAR para a previsão do tempo aqui dentro do Frente Ampla de Notícias, João Marcos.
E o Rotary Clube Beira Lago já tem dia definido para o seu tradicional almoço italiano. E as fichas já estão disponíveis. Vera Filber, a nossa repórter gastronômica, nos traz informações a respeito deste evento. Boa tarde.
Olá, João. Boa tarde. Isso mesmo. O Rotary Clube Beira Lago realizará seu tradicional almoço italiano neste ano, no dia 17 de maio. O evento é beneficente, onde os lucros do almoço são revertidos a ações e projetos para a sociedade em geral. Será realizado no espaço do Café Colonial, onde os companheiros do clube começam a servir o almoço a partir das 11 horas e 30 minutos. Mas quem nos explica com maiores detalhes sobre o evento é a Sandra Rieger, responsável pela administração do Rotary Clube Beira Lago.
O Rotary Clube Beira Lago estará realizando, no dia 17 de maio, o almoço italiano. Evento esse beneficente tradicional, onde o lucro do almoço ele é revertido às ações do clube, aos projetos e também à Fundação Rotária. O almoço é todo preparado pelos companheiros do clube e preparado com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado. Estaremos servindo macarrão à bolonhesa, ao molho de frango, ao molho pesto, alho e óleo, lasanha, polenta suja, arroz, saladas diversas, porco no tacho e galeto assado. Será realizado no espaço do Café Colonial. Começamos a servir a partir das 11h30. E as fichas, elas estão à disposição comigo na Casa Rieger e também com todos os companheiros do Rotary Beira Lago. Valor da ficha é R$ 70,00 adulto, R$ 35,00 infantil, de 6 a 12 anos. Lembramos que será no dia 17 de maio, a partir das 11h30, no espaço do Café Colonial. Venha se deliciar, que o almoço, eu garanto, é delicioso, tá? Venha nos prestigiar, venha fazer parte. Você é nosso convidado, esperamos por você.
E depois do jantar italiano, vamos ao setor policial de Marechal Cândido Rondon e região, que esteve novamente movimentado nas últimas 24 horas, com registros de homicídio, tentativa de feminicídio e prisões pelos mais diversos motivos. Começando por Santa Helena. Regis Guerreiro, boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos. Boa tarde para você que acompanha o Frente Ampla de Notícias. Pois é, duas ocorrências graves movimentaram o setor policial em Santa Helena. Por volta de 10h30 da manhã de ontem, três elementos encapuzados chegaram numa residência de Adriano Campos, de 33 anos, no distrito de São Roque, e o executaram com dezenas de tiros e pistolas calibre 9mm. Na sequência, os executores se evadiram. Um pouco mais tarde, um veículo foi encontrado incendiado também no distrito de São Roque. Trata-se de um veículo Renault Megane, placas Mercosul. A polícia suspeita que o carro tenha sido usado para a fuga dos atiradores. A vítima, Adriano de Campos, era natural de Foz do Iguaçu e estava morando há pouco tempo no distrito de São Roque, procedente de Cascavel. Mas, segundo a polícia, era investigado por suspeita de crimes na região. Já hoje de madrugada, um caso de violência doméstica que virou tentativa de feminicídio. Uma mulher de aproximadamente 30 anos de idade foi encaminhada em estado grave para o Hospital Beneficente Moacir Micheleto, vítima de disparo de arma de fogo. A situação ocorreu numa residência no distrito de Santa Helena Velha. A mulher apresentava um ferimento na orelha provocado por um disparo de uma arma calibre 22. O autor teria sido o marido dela, que fugiu logo em seguida e estaria sendo procurado pela polícia de Santa Helena.
Tivemos um caso envolvendo perturbação, injúria e ameaças e resultou em prisão na noite desta quinta-feira aqui em Marechal Cândido Rondon. É isso, Regis?
Sim, a Polícia Militar foi acionada por volta de 21 horas e 55 minutos de ontem e compareceu à Rua Santa Catarina, onde um elemento embriagado estava causando tumulto e tentando invadir uma residência. No local, o homem, com extensa ficha criminal, foi abordado e orientado para que pegasse suas coisas e tomasse o rumo de casa. Porém, ele não acatou a ordem da equipe policial e ameaçou o solicitante que acompanhava o desenrolar da situação. Eu ainda vou cobrar essa bronca e isso não vai ficar assim. Ainda vamos nos encontrar na rua e eu vou pegar um tijolo e estourar a sua cabeça, disse ele. Diante da situação, a equipe policial deu voz de prisão ao autor, que foi encaminhado para a 47ª DRP para a adoção dos procedimentos cabíveis.
E para finalizar o nosso giro policial com Regis Guerreiro, drogas sintéticas enviadas pelos Correios são interceptadas pela Polícia Federal em Guaíra. Nos conte detalhes.
Sim, João Marcos, porções de êxtase, pés de maconha e pacotes de maconha tipo gourmet foram apreendidos ontem, quinta-feira, em Guaíra. A ação foi realizada pela Polícia Federal em conjunto com o pelotão de choque do 6º Batalhão da Polícia Militar. Os agentes identificaram uma encomenda suspeita que havia sido enviada pelos Correios e abordaram o destinatário no momento da entrega. O homem, quando questionado, confessou que havia mais drogas em sua residência. Então, na casa dele, as equipes policiais encontraram pés de maconha em cultivo e pacotes da droga conhecido como capúlio. Ele foi preso em flagrante e encaminhado, junto com os entorpecentes, à delegacia da Polícia Federal de Guaíra.
E considerando que a fadiga, o cansaço, é alguma coisa silenciosa, mas extremamente perigosa, a Polícia Rodoviária Federal conclui hoje no Paraná a Operação Descanso Legal, procurando proteger a vida dos caminhoneiros. Carla Escher, nos explique as razões desse trabalho e como ele transcorre desde o início da operação. Boa tarde.
Boa tarde, João Marco. Boa tarde a todos os ouvintes. Iniciada em 26 de março pela Polícia Rodoviária Federal no estado do Paraná, termina hoje, dia 4 de abril, a Operação Descanso Legal. Uma ação estratégica voltada à fiscalização do cumprimento da lei que regulamenta a jornada de trabalho e o tempo de descanso dos motoristas profissionais. A iniciativa busca reduzir sinistros graves e salvar vidas nas rodovias federais, com foco especial nos trechos de maior criticidade, identificados por meio de estudos de sinistralidade dos últimos 5 anos. A operação ocorre em alinhamento com a missão institucional da PRF de promover a segurança pública e garantir a livre mobilidade nas rodovias federais, além de atender aos objetivos do Plano Nacional de Redução de Mortos, que visa a redução de 50% da taxa de mortalidade no trânsito até 2028, tomando como base o ano de 2018. O modal rodoviário é responsável por mais de 60% do transporte de cargas no Brasil, sendo essencial para o funcionamento da economia nacional. Ocorre que a presença de veículos de grande porte nas rodovias exige atenção redobrada. Sinistros envolvendo caminhões e ônibus têm alto potencial de gravidade, com impacto significativo tanto para as vítimas quanto para a infraestrutura viária. Dados nacionais da PRF revelam que em 2024, o número de sinistros graves com veículos de carga aumentou 6,37% em relação a 2023. O número de mortes também cresceu. Foram 566 vítimas fatais em 2024, frente a 509 no ano anterior, um aumento de 11,2%. Entre os estados com maior registro de sinistros graves envolvendo veículos de carga estão Paraná, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso. No Paraná, a PRF identificou trechos críticos com alta incidência de ocorrências, especialmente causadas por fadiga, ausência de reação do condutor e uso de substâncias inibidoras do sono.
E a greve dos auditores fiscais há mais de 100 dias pode atrasar a restituição do imposto de renda, que está programada para começar no final do mês de maio. Paralisação ocorre por um impasse sobre o reajuste salarial dos servidores e já atrasou, inclusive, a disponibilização da declaração pré-preenchida, que foi ao ar quase 2 semanas depois do início do prazo para prestar contas ao Leão. Além da restituição do imposto de renda, a greve dos auditores também impactou a produção da cartilha, com perguntas e respostas para orientar o contribuinte e tirar as principais dúvidas sobre o preenchimento da declaração que é divulgada anualmente. Conforme afirmou Dão Pereira dos Santos, presidente do Sindifisco, caso a greve continue por muito tempo, haverá o atraso no pagamento das restituições do imposto de renda, pois as declarações que caírem na malha devem demorar mais para serem analisadas. Adriel Marcelo de volta ao Frente Ampla de Notícias, agora com informações do mercado financeiro.
Já estou de volta e agora vamos então com o mercado financeiro. Variação para o dólar, 2,05%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,744. Dólar para venda está sendo comercializado em R$ 5,744.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Guilherme Reisen nos detalha os seguintes assuntos.
Troféu Difusora 2025 terá árbitro de vídeo em lances polêmicos. Campeonatos municipais de futsal e futebol suíço estão com inscrições abertas em Marechal Rondon. Inter arranca empate do Bahia na estreia pela Libertadores.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 4, mês de abril, ano de 2025. E nesta sexta-feira, a unidade coletora de sangue Haroldo Alberto Gitgis, instalada no Centro Integrado de Saúde Marechal Cândido Rondon, completa um ano de atendimento. Trata-se da primeira unidade externa de coleta de sangue do EMEPAR, Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná. Quem participa do Frente Ampla de Notícias para comentar este feito é a secretária municipal de saúde, Marciane Speck.
A administração municipal do nosso prefeito Adriano Baques e do vice Sauer, juntamente com a Secretaria de Saúde, tem a grata satisfação de informar que hoje faz um ano de instalação da unidade de coleta externa de sangue Haroldo Alberto Gitgis, uma grande parceria construída através da Associação Sangue Bom, junto com o Lions Marechal Cândido Rondão, CESA, Secretaria de Estado da Saúde, Regional de Saúde, e que se tornou uma grande realidade, a primeira unidade de coleta externa do estado do Paraná. Sendo que, até a presente data, tivemos um total de 1.546 doadores, um sonho que se tornou realidade para o nosso município, mas também para toda a micro-região.
Agora vamos ao esporte dentro do Frente Ampla de Notícias. Começamos pelo Troféu Difusora 2025, que terá novidade na arbitragem. Uma espécie de VAR será implementado. Guilherme Reisen, explica como é que vai funcionar. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso, na 47ª edição do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis, uma novidade definida no Congresso Técnico na última segunda-feira será a implementação de um projeto piloto visando o árbitro de vídeo em lances polêmicos. Conforme detalha o integrante da Associação Rondonense de Árbitros, professor Márcio Sauer.
Pois é, foi proposto isso pelas lideranças presentes, de que usaríamos um recurso de vídeo durante o jogo para dirimir algumas dúvidas que possam vir a acontecer. Cada equipe terá direito, por período de jogo, a um desafio. Se ele acertar o desafio ou errar o desafio, não muda nada. Terá direito àquele um pedido de revisão do lance. A diferença do protocolo normal do árbitro de vídeo é que nós propusemos que todos os lances duvidosos que a equipe acreditar que deva usar o recurso, um lateral equivocado que gerou um gol, uma disputa de bola de uma falta que gerou uma expulsão, ou um cartão amarelo que deveria ter sido um cartão vermelho, todos esses lances aí, eles vão ser utilizados como fundamento para pedir o recurso de vídeo. O representante da equipe, provavelmente o técnico, vai estar com o direito ao pedido, né? E nós vamos estar com um notebook na mesa de anotações. A rádio vai proporcionar a nós o recurso de vídeo na sua transmissão, né? Estaremos revisando o lance naquele desafio e aí, se realmente houver fundamento na reclamação, nós estaremos acatando a revisão e iremos anular o lance seguinte ou alterar a decisão da arbitragem. O que acontece? O protocolo do VAR a nível nacional ali é usado só em 2-3 casos pontuais. Aqui não. Nós queremos realmente que seja usado em todas as circunstâncias que for necessário uma mudança na decisão. A arbitragem errou, a equipe acredita que errou, pede o seu desafio, percebeu que houve um erro, independente de qual tipo de lance que for, anula-se imediatamente qualquer decisão que aconteceu a seguir.
De outra parte, estão abertas as inscrições para os campeonatos municipais de Marechal Rondon. Futebol suíço nas categorias veterano 40+ e master 50+, além do municipal de futsal. Guilherme Reisen.
João, são competições promovidas pela Secretaria de Esportes de Marechal Cândido Rondon. No caso da 10ª edição do Campeonato Municipal de Futsal Rondonense, as inscrições podem ser feitas até o dia 12 de maio. Isso porque um dia depois será realizado o Congresso Técnico do Certame. Já o 7º Campeonato Municipal de Futebol Suíço, categorias veteranos 40 anos ou mais e 50 anos ou mais, as inscrições vão até o dia 13 de maio. Os editais completos de ambas as competições estão disponíveis no site da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon.
Guilherme, para fechar, vamos a Libertadores da América. Quais os times brasileiros estiveram em campo ontem?
João, foram 4 brasileiros em campo em 3 jogos. No Nordeste brasileiro, Bahia e Internacional ficaram no empate em 1-1. Após o primeiro tempo equilibrado e sem gols, Jean Lucas abriu o placar para o Bahia aos 27 minutos da segunda etapa. Mas Ender Valencia empatou para o Colorado aos 38, frustrando os mais de 42 mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova. Ontem também pela Copa Libertadores América, o Flamengo jogando fora de casa, venceu o Deportivo Táchira pelo marcador de 1-0. Com muitos desfalques, o time de Felipe Luiz demonstrou fragilidades e carências a serem corrigidas ao longo da temporada. O Palmeiras também conquistou uma vitória importante fora de casa, 3-2 diante do Sport Cristal. Apesar da vitória, a pressão sobre o técnico Abel Ferreira não diminuiu. E sim, o Palmeiras ainda não convence em seu futebol.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta, Adriel Marcelo com as cotações do mercado agropecuário.
Vamos então às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 115. Milho saca 60 quilos, R$ 61, uma queda de menos 3,23%. Trigo PH 78 saca de 60 quilos, R$ 80 e mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar os seguintes assuntos.
Marechal Rondon tem mais um associado Sicredi, ganhador da poupança premiada. Pesca no lago neste final de semana em Marechal Rondon, ainda vagas para domingo. Pato Bragado discute realização de feira itinerante na Rua Coberta.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 4 mês de abril, ano de 2025. Em Marechal Cândido Rondon tem mais um associado do Sicredi, feliz da vida. Mais um prêmio da campanha Poupança Premiada Sicredi. É isso, Michael Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes, Difusora, mais um felizardo, né? Mais um sortudo este da agência Dom João VI aqui de Marechal Cândido Rondon. Associado Fabiano Adriano Schontz faturou o prêmio de R$ 5.000. Conforme o presidente da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo, Fernando Fener, a campanha iniciou recentemente e já é uma alegria ver um dos associados aqui de Marechal Cândido Rondon na lista dos premiados. Sempre lembrando que é uma excelente forma de poupar e ainda concorrer a muitos prêmios. A campanha Poupança Premiada Sicredi irá sortear mais de R$ 4.200.000 em prêmios aos associados Sicredi do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A campanha inclui sorteios semanais de 5 mil, prêmios mensais de 50 mil, uma premiação especial de R$ 500.000 em outubro, que é o mês da poupança, e o grande sorteio final de R$ 1.000.000 em dezembro, somando assim 453 chances de ganhar. Com isso, né, com início no último dia 10 de fevereiro, a nova edição traz a maior premiação já ofertada. Para participar, basta realizar depósitos de R$ 100 na poupança Sicredi, o que garante de forma automático o número da sorte para concorrer aos sorteios realizados pela Loteria Federal.
Maico, em Pato Bragado, uma reunião discutiu sobre a realização de uma feira itinerante na Rua Coberta. Como é que vai funcionar?
João Marcos, é mais um diferencial agora dessa nova gestão do John e da Simone em Pato Bragado. E a proposta é que uma vez por mês a feira reúna produtores orgânicos e artesãos locais. Será realizada, né, no cartão postal de Pato Bragado, na Rua Coberta. Ontem, a reunião envolveu produtores que discutiram iniciativas de fortalecimento da agricultura familiar bragadense. Por parte do governo municipal, participaram o prefeito de Pato Bragado, John Odari, a vice Simone Torkins, os secretários de Agricultura, Giovanni Fink, de Educação, Cristiane Bonato e o de administração Lucas Blatt. E quem participa com a gente agora do Frente Ampla de Notícias para falar um pouquinho dessa proposta? Feira itinerante em Pato Bragado é a vice-prefeita Simone Torques. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Pato Bragado vem com mais uma novidade, Maica. Estivemos reunidos na manhã de ontem na presença do nosso prefeito John, os secretários da Agricultura, da Educação, diretores, secretários da Administração, servidores, na presença também dos nossos produtores orgânicos e da Agricultura Familiar, o Valmir e a Clarice Anderle, onde a gente discutiu ações a serem desenvolvidas. É uma novidade que vem aí, que será a feira itinerante. Como vai funcionar, Maica, essa feira itinerante? Ela vai ser uma vez ao mês, toda segunda, sexta-feira de cada mês. Ela vai acontecer na Rua Coberta, onde a gente vai ter as barraquinhas, vai ser oferecidos produtos orgânicos, os produtos comercializados pela feira, as bebidas, vai ter apresentações culturais. Hoje a gente já tem a feira, porém é só para levar, não é para consumir no local. É todas as sextas-feiras e essa feira é uma vez por mês que vai acontecer. Já vai iniciar na próxima sexta-feira. A iniciativa, ela visa não apenas divulgar os produtos locais, mas também fortalecer o vínculo entre a comunidade e os produtores do nosso município. Vai favorecer os produtores, a comunidade local e também aos nossos visitantes.
E voltando para Marechal Cândido Rondon, mais um grande evento neste final de semana, Pesca no Lago. Tem vagas ainda para quem quiser se inscrever, Michael?
Então, João Marcos, é mais um grande evento que vai movimentar centenas de pessoas neste final de semana. E a administração municipal, a pasta de assistência social que coordena essa pesca no lago, ela definiu 4 turnos de pescaria, né? No sábado pela manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Inscrições para 3 turnos já foram realizadas. Tem vagas ainda para domingo. As pessoas podem se dirigir hoje à tarde na Secretaria de Esportes, lá no módulo esportivo, e efetivar a sua inscrição. Não deu tempo? No dia, vocês também podem comparecer para fazer a inscrição apenas no domingo à tarde, tá? Mas quem participa com a gente do Frente Ampla de Notícias é a primeira-dama, a secretária de Assistência Social, Andrea Bax. Boa tarde, Andrea.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. A Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, prepara um grande evento para este fim de semana, a Pesca no Lago. No momento das inscrições, os participantes escolheram um dos turnos, sábado de manhã, das 8 às 11, sábado à tarde, das 15 às 18. No domingo, também de manhã, das 8 às 11, ou no domingo à tarde, das 15 às 18. Cada dupla poderá participar apenas em um dos turnos. Também abrimos mais 50 vagas para a pesca no domingo à tarde. Então, quem não fez as inscrições, pode ainda fazer para o domingo à tarde. As inscrições ainda podem ser feitas na Secretaria do Esporte hoje, ou senão, no dia, no domingo à tarde, trazendo 1 litro de leite por criança e 1 quilo de alimento pelo adulto. Todos receberão pulseiras na chegada e será classificado as raias. Não é permitido ocupar os lugares ainda. A chamada será por ordem de inscrição. Será permitido levar para casa sem limite tilápias. E os exemplares de outras espécies, 1 por família, tá? O uso de varas e molinetes e carretilhas estará liberado a cada participante. Deverá levar sua própria isca. Pedimos que todos tenham atenção e cuidado, de forma alguma entrem na água. Desejamos uma boa pesca para todos e em nome da administração Bax e Sauer.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, César Reck, Claudinei Domingues e Gladstone Pacheco detalham os seguintes assuntos.
O Estado lança projeto inédito para financiar o agronegócio.
FAEP se revolta com ampliação de área invadida por índios na região. Continuam as cobranças por melhorias em energia rural no oeste do estado.
Produção de ovos para consumo cresce 5,7% no Paraná.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 4 de abril, ano de 2025. E dados da pesquisa trimestral de produção de ovos do IBGE mostram que a produção de ovos para consumo humano, consumo in natura, industrializados e para exportação cresceu 5,7% em 2024 no Paraná em relação ao ano anterior. Este é um dos assuntos do Boletim de Conjuntura Agropecuária, referente à semana de 28 de março a 2 de abril. Para contar detalhes a respeito, acionamos o repórter César Reck. César, boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E esse documento a que você se refere é preparado pelos analistas do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. A produção de ovos para o consumo no estado do Paraná era de quase 192 milhões de dúzias em 2023 e aumentou para pouco mais de 202 milhões de dúzias produzidas. Durante todo o ano de 2024, o estado do Paraná se manteve em oitavo lugar no ranking de produção de ovos para o consumo do país. O Paraná continua sendo o maior exportador de carne de frango do Brasil, segundo dados do Ministério da Agricultura, com mais de 366 mil toneladas exportadas no primeiro bimestre deste ano, que representa 41,3% da exportação nacional.
César, ainda dentro do agro, quais as perspectivas para a próxima safra de soja?
São favoráveis, João Marcos, porque, segundo estimativas do Banco Central, o dólar não deverá ultrapassar os R$ 5,90, ou seja, R$ 5,90, até dezembro desse ano. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é o segundo maior produtor de cultura do mundo, atrás apenas do Brasil, estima uma redução de área plantada para a próxima safra e isso deve beneficiar os produtores brasileiros.
Também dentro desse boletim, ele traz a situação do leite e do trigo, é isso?
Olha, João Marcos, sobre o leite e o trigo, vamos lá então ao levantamento. O mês de março, para se ter uma ideia, registrou uma alta nos preços dos principais derivados do leite no varejo paranaense, principalmente no leite em pó, longa vida e leite pasteurizado. Abril começou com a possibilidade do plantio de trigo no Paraná, segundo o zoneamento agrícola. A área de cultivo da cultura deve recuar em cerca de 20%, passando de 1 milhão 140 mil hectares para 910 mil hectares, a menor desde 2012, conforme a primeira estimativa de intenção de plantio para essa cultura. De outra parte, João Marcos e ouvintes, dados apresentados no boletim apontam um decréscimo em 2024 no Paraná de carnes suínas processadas em frigoríficos com inspeção do estado do Paraná, ou seja, 3,1%, ou 5.060 toneladas, e também nas de inspeção municipal, ou seja, menos 12,2%, ou 1.390 toneladas. Com inspeção federal, de menos 1,4%, ou 13.980 toneladas.
O governador Ratinho Júnior lançou nesta quinta-feira, na B3, em São Paulo, projeto inédito no Brasil para o financiamento do agronegócio. O que vem a ser esta iniciativa? Quem responde para a gente é Claudinei Domingues. Claudinei, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios nas Cadeias Produtivas do Agro é o primeiro instrumento do gênero voltado ao agronegócio criado por um estado e deve alavancar aproximadamente 2 bilhões de reais para financiar a expansão das atividades de produtores agrícolas vinculados a cooperativas e empresas integradoras no Paraná. O Fundo de Investimento vai funcionar como uma espécie de guarda-chuva, sob o qual esses negócios vão poder participar por meio da criação de outros fundos vinculados e oferecer condições facilitadas de financiamento para a compra de máquinas, equipamentos, sistemas de irrigação e logística. A iniciativa foi desenvolvida para oferecer uma alternativa de financiamento ao Plano Safra e de outros recursos destinados ao crédito rural, que tem se mostrado insuficiente para atender a toda a demanda nacional e no próprio estado. Além de ser a principal cotista nesta etapa do processo, a Fomento vai atuar como braço do Estado na definição das políticas de aplicação de recursos. A participação dela é limitada a 20% do total aplicado, sendo o restante da iniciativa privada e de outros investidores qualificados, incluindo as próprias cooperativas. O presidente da Fomento Paraná, Cláudio Stabile, ressaltou o pioneirismo estadual com essa iniciativa.
O primeiro fundo, ou primeira mão, chama de linha de crédito, que não é federal e é voltado para o agro. Então, o Paraná sai na frente, dinheiro integralizado pela Fazenda do Estado, na Fomento Paraná. No primeiro momento foram integralizados 150 milhões e, posteriormente, mais 200 milhões. Nesta primeira fase, nós utilizaremos 150 milhões, trazendo um gestor ou uma gestora que vai ao mercado e busca investidores para poderem aportar dinheiro, capital, neste fundo. Além de ser mais uma linha de crédito, ela é atrativa. Ela tem juros interessantes, ela tem uma forma de amortização interessante e, ao final, as cooperativas terão ganho com isso também, porque elas são investidoras também. Então, elas, além de servir os seus cooperados, elas em algum momento vão gerar também uma receita, vamos chamar isso de dividendos, e ainda no final é possível até que dividam isso com seus cooperados.
Sistema FAEP repudia veementemente o avanço de invasões de terra aqui no oeste do estado do Paraná. Situação está se agravando, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Nesta quarta-feira, um grupo indígena invasor da Fazenda Cruz de Malta, na BR-272, entre Guaíra e Terra Roxa, ampliou a área onde estão estabelecidos. Os invasores bloquearam a passagem de veículos usando uma barreira de fogo e afirmam que não vão permitir ao arrendatário da área plantar uma nova safra no local. As informações constam em boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil pelo representante legal da empresa proprietária da área. Segundo o presidente interino da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Agide Eduardo Menechetti, a entidade é veementemente contra essa insegurança generalizada que ocorre com os produtores da região oeste. Ele destaca que é preciso que as autoridades tomem providências e não deixem esses crimes impunes. Há décadas, o sistema FAEP pede o cumprimento do marco temporal, que ratifica que as demarcações de terras indígenas devem ser limitadas à data da promulgação da Constituição Federal, para que os produtores rurais tenham segurança jurídica. No final de 2023, foi publicada a Lei 14.701, que ratifica o marco temporal. Apesar disso, segue até o momento a instabilidade jurídica com a falta da aplicação da própria lei. No final de fevereiro, a Itaipu Binacional aprovou um acordo para o uso de 240 milhões de reais para a compra de 3 mil hectares de terras no oeste do estado em caráter emergencial, a serem destinados às comunidades indígenas. A homologação do acordo para a compra de terras ocorreu em 24 de março, por decisão do ministro Dias Toffoli. A FAEP é contra essa decisão por não envolver os produtores rurais e entidades representativas do setor na mesa de negociação. E no último dia 28, ingressou na justiça contra o acordo firmado.
Problemas crônicos de queda e oscilação de energia elétrica no campo tornaram-se um dos principais desafios para os produtores rurais paranaenses. Esses problemas ainda não foram solucionados, Pacheco?
É isso mesmo, João Marcos. As interrupções frequentes comprometem a produtividade, causam prejuízos financeiros e operacionais e dificultam a modernização do setor. Diante desse cenário, há meses o sistema FAEP tem cobrado a Copel por soluções efetivas e investimentos em infraestrutura que garantam um fornecimento de energia estável e de qualidade nas áreas rurais. A demanda por melhorias reflete a necessidade de alinhar o crescimento do setor agropecuário com as condições básicas de funcionamento. Essa reivindicação é ainda mais pertinente em um momento em que o campo busca modernização e maior produtividade, exigindo energia de qualidade para sustentar tecnologias cada vez mais avançadas. Segundo o presidente interino da FAEP, Agide Eduardo Menechetti, a solução desses problemas, portanto, não é apenas uma demanda dos agricultores, mas uma necessidade estratégica para o desenvolvimento econômico do estado. No dia 28 de janeiro, representantes da Copel estiveram na sede da FAEP para discutir estratégias e soluções que garantam energia de qualidade aos produtores rurais.
Na ocasião, relatos dos sindicatos rurais, inclusive o de Marechal Rondon, sobre os problemas enfrentados, compilados pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, foram apresentados à Copel. Em resposta, a companhia assumiu o compromisso de solucionar os problemas de quedas e oscilações de energia em um prazo de até 6 meses. O sistema FAEP cobra providências em relação à crise energética no campo desde fevereiro do ano passado. Segundo o gerente do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, Jeffrey Albers, as constantes perdas por parte dos produtores rurais, que dependem de energia elétrica para manter as suas atividades, especialmente na avicultura, suinocultura, piscicultura e pecuária de leite, podem impactar outros elos da cadeia produtiva. A entidade aguarda que a Copel cumpra com sua promessa de, neste mês de abril, iniciar um amplo trabalho de podas de árvores e limpezas nas áreas rurais do oeste e sudoeste, além de realizar melhorias necessárias nas redes elétricas.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.